Ouça o suave chamado do Espírito. Jesus pede por ti. Ouça e abra-lhe. Jesus pede por ti. Lava-me no sangue. Lava-me no sangue. Lave no sangue, seja purificado. Lave no sangue e seja purificado. Seja purificado no sangue de Jesus. Pecador, vem a Ele ainda hoje. Jesus pede por você. Tudo está preparado para você. Jesus pede por você. Lave no sangue. Lave no sangue e seja purificado. Lave no sangue do Cordeiro. Lave no sangue. Lave, seja purificado no sangue de Jesus. Jesus bebeu o cálice amargo. Jesus pede por você. Então, abandone esse mundo mau. Jesus pede por você. Lave no sangue. Lave no sangue e seja purificado. Lave no sangue do Cordeiro. Lave no sangue. Seja purificado no sangue de Jesus. Jesus lava as vestes e as limpa. Jesus pede por você. Ele dá o claro brilho no teu coração. Jesus pede por você. Lave no sangue. Lave no sangue e seja purificado. Lave no sangue do Cordeiro. Lave no sangue. Seja purificado no sangue de Jesus. Ele elimina todo pecado e culpa. Jesus pede por você. Ó, quão grande é a sua graça! Jesus pede por você. Lave no sangue e seja purificado. Lave no sangue do Cordeiro. Lave no sangue. Seja purificado no sangue de Jesus. Jesus te dá plena alegria. Jesus pede por você. Ele te dá a sua glória. Jesus pede por você. Lave no sangue e seja purificado. Lave no sangue do Cordeiro. Lave no sangue. Seja purificado no sangue de Jesus. Eu desejo saudar a todos de todo o coração, especialmente, naturalmente, aqueles que talvez pela primeira vez estão aqui. E esperamos que não seja a última vez, mas que Deus possa falar a cada coração e através da sua palavra e através do seu Espírito cumpra aquilo para o qual Ele enviou a sua palavra. Eu tenho saudações para serem passadas de irmãos que nos escreveram, especialmente, isso me dominou de ler as cartas dos irmãos, onde estive em fevereiro, especialmente da Coreia, e o irmão que tinha a responsabilidade pela grande reunião escreveu brevemente, mas falando muito. Ele escreveu: Irmão Frank, a pregação me move, ela não me deixa mais. E não somente a mim, mas todos que a ouviram. Quando você voltará de novo? Mas, por favor, então, para alguns dias. Cartas parecidas vieram e me consolou, me levantou na consciência que a mensagem divina tem que ser carregada até os confins da terra, para que os últimos possam ser chamados para fora e o número seja cheio e o Senhor possa retornar para levar os seus para o lar. Na Páscoa, tivemos em Krefeld reuniões abençoadas. Tivemos cerca de 200 pessoas que foram acomodadas nos quartos do centro missionário e os outros foram acomodados de forma privada. Foram dias de bênçãos que todos não esquecerão que estiveram lá. É um tempo maravilhoso, por um lado, e é um tempo muito ruim, do outro lado. Maravilhoso para todos que estão determinados para a glória, mas antes de ir para cima, primeiro tem que passar por certas profundezas. Nós nesse hino cantamos todos mais uma vez: eu olho sempre para o lar, para a eterna glória, aonde espera a coroa e também a veste da vitória. O meu coração está cheio de anseio de passar pelo portão de pérolas e com as multidões santas estar em pé diante do trono de Deus. Se isto estiver assim no teu coração, que você tem um anseio de entrar lá, que uma profunda saudade está no teu coração, então há um lugar preparado para você lá. Se você tem saudades de estar aqui, então lá está a tua casa. Se você se sente aqui em casa e não quer partir daqui, então teria que se colocar a pergunta se a nossa casa, nesse caso, já está lá em cima. Que Deus possa, esses pensamentos simples, possa usá-los para falar aos nossos corações. Não são sempre as falas elevadas, mas de coração a coração, Deus quer falar conosco e passar diante dos nossos olhos do que se trata. Aqui, nós reconhecemos com Abraão e todos os santos, nós não temos um lugar permanente aqui, mas nós procuramos o lar futuro que o Senhor, pela graça, preparou. Eu, de todas as formas, não posso esquecer, na última viagem a Israel, algo me moveu. Nós cantamos o corinho, que nós há pouco também cantamos: glória, glória, aleluia. E o irmão Goldner estava cantando junto, e também o padre que estava lá, e eu estava totalmente surpreso, e eu perguntei, e, ouçam aqui, como vem que vocês cantaram juntos assim? Então ele disse, desde 1948, desde o dia da fundação do nosso estado, esse corinho sempre foi cantado na nossa língua, em hebraico. Então, cantamos esse corinho em hebraico, eu quis dizer, não o padre, mas o motorista. Me veio o pensamento, então, o povo de Israel foi reunido do mundo inteiro, e no dia da independência, no dia quando se tornou um estado próprio, autônomo, eles cantaram esse coro. Foi assim dizer, o símbolo da independência se tornou assim. Após a abertura dos sete selos, o irmão Branham cantou esse coro. Após a abertura dos sete selos, o Espírito de Deus o guiou para cantar esse coro. E nós percebemos e constatamos, a verdade caminha adiante. Ela não pode ser mais impedida, tão certo como quanto terrenamente Deus cuidou que o seu povo natural fosse ajuntado e fosse plantado na sua terra natal, na sua terra pátria. Deus cuida igualmente que todos os seus sejam trazidos para a terra das promessas divinas nesse tempo, guiados para dentro dela. E nós podemos também cantar lá, glória, glória, aleluia. O que também me moveu foi o seguinte pensamento. Nós, a cada ano, ano a ano, nós pudemos vivenciar cada vez melhor como a terra da promessa divina fica verde e floresce. E então me chamou a atenção o seguinte: Deus, ele deu de volta a terra ao seu povo, mas não para que as pessoas colocassem suas mãos no colo, mas para que colocasse mãos à obra, para que fizessem, para que eles plantassem, arassem e colhessem e irrigassem. E então me chamou a atenção novamente, novamente. Nós não podemos colocar as mãos no colo. Deus nos chamou para trabalhar juntamente, para que a sua palavra através de nós se cumpra. Se o profeta Isaías diz, o deserto florescerá, e lá onde há espinhos haverão árvores. Então eu vos pergunto, quem plantou essas árvores? O povo que retornou à pátria fez do deserto um paraíso. E se as pessoas dizem com orgulho, na nossa terra nós colhemos 3 a 4 vezes do mesmo pedaço de campo diferentes frutos, então o meu coração se regozija. É a terra que Deus prometeu, mas, enfatizando mais uma vez, o trabalho daqueles que Deus chamou para voltarem é necessário para que a promessa através deles, na sua terra, se cumpra. O mesmo é com a congregação do Deus vivo. Nós não podemos colocar as mãos no colo e dizer, ah, Deus prometeu e tudo ficará bem. Não. Justamente porque Deus prometeu, nós temos que pôr mãos à obra. E por isso, nós semeamos a preciosa semente da palavra revelada. e como profeta em um lugar diz: não semeai entre os espinhos, mas arai um novo campo, preparai um novo campo. E isto Deus possa também, pela graça, nos conceder que essa semente preciosa divina não joguemos, semeemos no meio dos espinhos, mas que nós possamos arar um novo campo. E essa nobre semente possamos semeá-la então. Nosso Deus, Ele cria algo novo, e por isso nós temos que arar um novo e a nova semente colocar, poder para sim colocar a nova semente dentro. Muitas coisas poderiam ser ditas, mas Deus certamente, através desta hora, Ele nos guiará. Nós colocaremos nossa confiança nele. Desculpem, o meu coração estava um pouco movido, e eu espero que todos os nossos corações sejam movidos. Pois quem somos nós que Deus nos tenha chamado para fora, que Ele tenha nos aceito, que Ele tenha nos salvo, agraciado, e que nós podemos ser a sua presença, a sua possessão eternamente, sua propriedade. Quem pensa em seu coração não pode fazer outra coisa a não ser trazer uma profunda gratidão, sentir essa gratidão e dizer: quem sou eu, Senhor? Ontem, no caminho de volta de Lausanne, eu tive o privilégio de estar no casamento do filho mais velho dos nossos irmãos Barrier. E eu voltei com o trem e vi a bonita, linda Suíça. Olhei sobre montes das videiras e falou ao meu coração: Deus, Ele fez tudo tão maravilhoso. Não falta nada. Rios há, montanhas há, os lagos estão aí. E então comigo mesmo, entrei em juízo comigo mesmo. O que eu trouxe sobre meus lábios nesta viagem, isto eu não quero falar de novo. Mas uma coisa eu posso enfatizar: após o alto juízo e a condenação, autocondenação, nós recebemos uma profunda paz que é maior do que toda a razão do ser humano. No meu coração eu tive isso. E eu posso, com o compositor, cantar junto: quando paz com Deus atravessa a minha alma, então se regozija e se alegra o coração. A paz de Deus é como uma corrente que quer se derramar. E quem a tem trará paz e será pacificador aonde quer que ele vá. Vamos agora ler do profeta Isaías algumas palavras. Do profeta Isaías, o capítulo 45, aqui eu desejo ler do versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas, verdadeiras. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações, ou gentios. Então, do versículo 21, anunciai e apresentai as vossas razões. juntamente tomem conselho. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador não há além de mim. Voltai-vos para mim e deixei-vos salvar, vós todos os fins, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra da justiça e verdade, e não tornará atrás, que é inquebrável, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deverás no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se dignaram contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Aqui, dois pensamentos me movem de forma especial. O primeiro, não em oculto eu falei. E o segundo, congregai-vos, vinde, aproximai-vos, vós povos gentios. Deus não falou ocultamente. Paulo escreve, se o evangelho permaneceu oculto, então naqueles que se perderam, mas a nós que somos salvos, a palavra da cruz é um poder de Deus. Se o falar de Deus nesses últimos dias está oculto, então aquelas pessoas que se perderam, que passam ao largo de Deus, mas todos que estão determinados para a salvação, a eles Deus guiará e eles ouvirão a sua voz. Voltai-vos a mim, ó povos e todos os povos gentios e todos os confins da terra, porque uma palavra saiu da minha boca. Assim diz o Senhor, na sua palavra. Quão gratos podemos ser que uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, nesses últimos dias, foi passada. E nós dissemos repetidamente, é o último falar de Deus. É o chamado para fora da congregação do Senhor que tem que ser aperfeiçoada. A mim movem hoje um pensamento muito especial. E este é o seguinte. Nós vimos a revelação de Deus em Cristo, ouvimos, nós aceitamos, e isto não ficou oculto para nós, que Cristo é a revelação visível de Deus sobre a terra. A revelação de Jesus Cristo nos foi desvelada, nos foi mostrada. Agora, vamos um passo adiante. Agora, nós, com a revelação de Cristo na sua congregação, queremos nos ocupar. Não basta saber que Deus se revelou em Cristo. Isso faz parte. Este é o começo. Também não basta crer e saber que Deus enviou um profeta para chamar a congregação para fora. Isso faz parte. Esse é o começo. E se o começo não está certo, então o fim, já de todas as formas, não pode estar certo. Tem que, desde o princípio, estar certo. E somente pode estar certo se vem de Deus. E se vem de Deus, então nós somos trazidos em concordância com Deus, qual seja, através da sua palavra e através do seu Espírito. A mensagem que foi trazida está em concordância com todo o testemunho da Santa Escritura. E eu penso que não há ninguém que possa tomar o direito de dizer: lá o irmão Branham disse assim e assim, isso eu não posso aceitar totalmente, deixe-me ser muito claro nisso. Cada resistência ou rebeldia interior no teu e no meu coração em relação ao falar de Deus é um sinal da rebeldia na tua alma contra Deus e a sua palavra. Pode ser um pouco duro isso, mas é tempo para que seja dito. Cada um que é de Deus, ouça a palavra de Deus. E se o Senhor envia um profeta, então, para através da sua boca falar conosco. Por esse motivo, todos os profetas puderam dizer: assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor tem que valer para nós, como assim diz o Senhor, e assim temos que receber. Antigamente, cada um podia ter sua própria interpretação. E isto, desta vez, no Muro das Lamentações, se tornou claro mais uma vez. Eu desejaria que eu, um dia, pudesse receber o Talmud nas minhas mãos e pudesse tirar uma foto de uma página. E seria mais do que uma pregação de 100 páginas para muitos. Vocês sabem, os judeus, eles lêem um mínimo versículo da Torá, são os 5 livros de Moisés, e lá no Talmud está 2 centímetros em cima e talvez 5 centímetros de largura, em cima, do lado e embaixo. Estão então as explicações do rabino. E vocês podem imaginar, todos os irmãos que dessa vez estiveram lá também, como se passou no nosso coração. Lá há pessoas que leem de todo o coração, mas o versículo da Santa Escritura, ele desaparece praticamente, porque escribas, eles têm suas opiniões, falaram suas opiniões sobre isso, que está direito do lado, à esquerda, à direita, embaixo, em cima. Aquele que lê, para este, eu não sei nem se lê o versículo, primeiramente, não sem importância, porque pensam, como leigo, não poderá ser compreendido. E então ele se aprofunda, as pessoas se aprofundam em todas essas explicações, à direita e à esquerda. Amados, o tempo para a congregação passou de não para ter uma prova de um Talmud, uma coisa assim, mas sim uma, um direcionamento claro de volta à palavra de Deus. Não mais interpretar em cima, embaixo, à direita, à esquerda, mas nenhuma interpretação, a completa palavra de Deus revelada através do Espírito Santo nesse último tempo. Aqui está escrito: não em oculto eu falei, não em um lugar escuro da terra. Isto é algo maravilhoso. Eu digo mais uma vez, a quem permanece oculto, a este Deus não abriu os olhos ainda. Quem de vocês? Quem leu a última pregação, o estado da igreja de Laodiceia? Não é esta uma pregação poderosa? Eu posso vos dizer, eu não somente a traduzi, eu a li mais uma vez, e ela foi ao meu coração. Deus fala à sua igreja, e quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouvirá. Ele tomará a sua caneta e sublinhará e marcará tudo o que é de significado especial. Deus tem uma congregação que, como coluna e fundamento da verdade aqui sobre a terra, está. Essa congregação, essa assembleia deve ser colocada para a bênção. Através da congregação, a obra de Deus deve encontrar a continuação. E quão bem diz o irmão Branham, tudo o que Deus foi se derramou em Cristo. E tudo o que Cristo foi se derramou na congregação. O que então deveríamos ser? Quem deveríamos ser? De que forma então Deus, através de você, através de mim, deveria poder se testificar, não somente com os lábios? E eu sou grato a Deus pela mensagem do tempo do fim, balanceada, temperada. Eu, na quarta à noite em Krefeld, eu disse, foi um motivo especial, e eu trouxe a expressão, esse pensamento, em uma pregação, lá diz irmão Branham, vocês que se apoiam nos dons, tomem cuidado, se vocês não têm a palavra, então vocês podem falar com línguas de homens e de anjos, então vocês podem expulsar demônios, então vocês podem profetizar, vocês podem fazer tudo possível. E no fim, vocês estão perdidos. Isto ele disse. Isso está certo. Mas se alguém pensa agora que pode com alegria esfregar as mãos e dizer, ah, sim, isso não vale para mim. Então diz o irmão Branham, frequentemente, os que se tornaram crentes, a estes, o Senhor deu esses sinais, prometeu esses sinais que os acompanharão. E se não os seguem, então vocês não são crentes. E aí já acaba o esfregar de mãos sobre a primeira parte. Então nós vamos a nós mesmos, no nosso interior, e falamos, Senhor, meu Deus, somente temos o brilho da bem-aventurança? Só temos uma fé irreal? Ou temos a tua palavra e somos verdadeiros crentes? A congregação do Senhor tem que chegar ao ponto que tudo o que atrapalha seja jogado para fora, para sempre. E que nós nos tornemos um coração e uma alma. Eu espero por esse dia. E quando nos tornamos um coração e uma alma, então eu creio que a palavra de Deus encontrará confirmação através da proclamação da palavra revelada. A fé viva foi colocada dentro de nós, mas se sempre somos impedidos e nos ocupamos, temos que nos ocupar com coisas que nos causa um peso e um empecilho, então não podemos caminhar adiante na batalha. Não aquilo o que vem de fora, o que vem de fora a nós, todos os ataques, mas aquilo que em nós e entre nós há, isto que nos torna parados, letárgicos. Há muito tempo atrás, como se dizia na boca popular, então mudamos nosso humor. E veio o meu amado irmão Carlos e disse a mim: está sendo um boato passado aí ao redor. E eu somente pude dizer: eu até agora não encontrei nenhum boato pessoalmente, até hoje jamais. Vocês já encontraram pessoalmente um boato? Vocês encontraram um falatório pessoalmente? Eu não vi nenhum falatório diante de mim. Eu também não vi nenhum boato diante de mim. Eu só vi pessoas que espalham boatos. Eu somente vi pessoas que falam tudo mais e mais coisas. Mas se alguém diz: lá está um boato, isso não está verdade, isso não é verdade. São pessoas que estão andando para lá e para cá que estão espalhando essas coisas. Vocês compreendem o que se trata? E se alguém diz: lá está um falatório que está sendo feito. Não, há pessoas que estão andando, que estão falando. E nós temos, de uma vez por todas, compreender para que Deus nos chamou para fora. Se que nós tornemos a vida um dos outros difícil, sejamos empecilhos, ou que nós estejamos uns com os outros, como no princípio. E eu pensei naquilo que o irmão Branham disse. Ele disse literalmente: cada um na congregação tem a tarefa de se colocar diante do pastor e deixar tudo e deixá-lo para protegido. Quem está na linha frontal, ele é atingido em primeiro lugar. Mas se fundamentalmente todos que de fato pertencem à congregação se colocam atrás daqueles que Deus enviou, então sequer chega, atravessa até eles. Então eles recebem, eles seguram isso. Isto é que nem uma blindagem. E nós temos que chegar a esse ponto. Mas se nas próprias fileiras já acontecem acusações e ataques, então o que deve acontecer? Então Deus não pode se revelar. Amados, eu não falo em causa própria. Se eu fizesse isso, então eu teria que apresentar o meu programa a vocês. Eu não tenho programa próprio. Eu tenho a responsabilidade, teve que assumir a responsabilidade diante de Deus, não porque eu queria, mas porque perguntei, ou porque perguntei por isso. De acordo com decisão divina, eu tive que assumir a responsabilidade de carregar adiante a mensagem divina, e que todos os ataques estão direcionados a mim. Isto é para mim, se eu penso muito bem sobre isso, esse é o melhor sinal. Quem, se não fosse o caso, então eu teria que estar muito preocupado como está com toda essa coisa. Mas eu quero saber, justamente da mesma forma que eu estou no meio de irmãos, no meio de irmãs, no meio de pessoas sobre as quais eu posso também confiar. E eu creio que entre tais pessoas eu estou aqui à tarde. Glória e louvor seja ao Senhor. Se compreendemos isso plenamente, está em 2 Crônicas, capítulo 20, 20 e 20, todos conhecemos: confia em Deus e nos seus profetas, e assim por diante, então vocês terão sorte e vencerão. Nós temos que compreender que o inimigo, ele em relação à confiança, ele quer destruir a confiança e a confiabilidade. Se a confiabilidade e a confiança estão destruídas, então a pessoa não pode cumprir mais nada até o fim da sua vida. Então, ele pode ir embora e dizer: Senhor, tome quem quiser. O que o anjo do Senhor disse diretamente ao irmão Branham na primeira vez, em maio de 1946, se você conseguir que as pessoas creiam em você, então não haverá nada que possa impedir a sua oração, nem mesmo o câncer. Se tivermos convictos que Deus enviou uma mensagem, deixe-nos então, em relação ao tempo breve que nos resta ainda, que nós utilizemos para que tão intimamente estejamos ligados uns com os outros e com Deus, para que ao inimigo não mais consiga atravessar e causar dano, mas que nós sejamos um coração e uma alma. Vocês sabem, Deus sempre se colocou adiante daqueles que ele enviou. E se havia algo para exortá-lo, ele fez isso pessoalmente. Se havia algo para reclamar, ele fez. Nós não somos servos de homens, mas servos de Deus. E nós temos o direito do doador da missão de sermos exortados. E vocês sabem muito bem. Deus se colocou a Moisés numa situação na qual cada um que a Miriam teria dado razão a Miriam e Arão. Não havia sequer um em todas as pessoas que tivesse dito aquilo, o que Deus disse. Não está certo ou não está? Vamos ser sinceros ou não? Agora não é falado às cadeiras, mas a todos nós que estamos sentados sobre elas. Se tivesse sido a sua e a minha situação, nós teríamos dito o mesmo, o que Miriam disse, o que Arão disse, o mesmo nós teríamos feito. E o que Deus fez, Deus o Senhor? Ele veio na coluna de fogo. E a primeira coisa que ele perguntou ou disse: se um profeta está, há entre vós um profeta, então eu me revelo a ele através de face e assim por diante. Mas com o meu servo Moisés não foi assim. Com ele, eu falei face a face. A ele eu comissionei, ele eu enviei. E a ira de Deus se derramou. E a lepra se tornou visível. Moisés teve que fazer pedidos, interceder para que a cura pudesse acontecer. Nós todos julgamos de outra forma como Deus julgaria. Vocês podem atravessar, pesquisar a Bíblia inteira. O que vocês falariam de Sansão? Quantas pregações foram feitas sobre ele? E se eu hoje só lesse dois versículos, então estou convicto? Se eu não dissesse a vocês aonde está escrito, vocês não poderiam dormir antes até que vocês em casa tivessem lido na Escritura, se isso de fato está escrito na Santa Escritura. Devemos deixar valer isso hoje? Uma vez, nós temos que falar claramente uns com os outros. E eu estou intimamente convencido, mais do que antes, que não podemos brincar mais adiante. O tempo está passando e nós temos uma tarefa diante de Deus para ser cumprida, e essa tarefa tem que ser levada a sério, e, ou seja, da completa congregação do Deus vivo. Um somente jamais poderá cumprir algo. Imaginem, o irmão Branham tivesse sido enviado e Deus não tivesse enviado as pessoas que deveriam ouvir a sua mensagem. Eu anotei duas coisas hoje, porque estava intimamente muito movido. E dessa moção interior, devo dizer onde está escrito? Talvez é melhor, mas da mesma forma, eu quase diria que eu não confio em vocês de conhecer bem o suficiente a Bíblia. Em Juízes, eu leio a palavra Juízes, já me agrada diretamente. O livro dos Juízes significa, não significa que cada um pode julgar, mas sim, se é julgado, então Deus deve. Mas aqui está, no capítulo 13, no último versículo, isso vocês podem vocês mesmos ler? Sim. E quando o Espírito Santo começou e o Espírito Santo começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maanidan entre Zorá e Estaol. Agora eu vos leio versículo 4 do capítulo 14. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Nós, como seres humanos, como disse anteriormente, julgaríamos terrivelmente. E nós temos a função de juiz. Nós já aprendemos muito bem essa função. Nós somos melhor com isso do que com qualquer outra coisa. Aqui, há um homem que foi anunciado através do anjo do Senhor. E vocês sabem o que o Senhor disse quando ele deu esse anúncio no capítulo 13, versículo 5, porque sabei, você ficará grávida e será mãe de um filho. Então, nenhum faca poderá cortar o seu cabelo, porque você deverá ser um consagrado a Deus desde o nascimento. E ele fará o começo com isso, para livrar Israel da mão dos filisteus. Terrenamente, nós falamos, oh meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas quem foi agraciado por Deus de julgar espiritualmente certas coisas, nós ficaríamos silenciosos e diríamos, Senhor, o que você deseja fazer, do que se trata em tudo isso? E Deus nos concederá graça para que, de fato, possamos também nesse tempo levar aos corações. No momento, quando cada um encontrou o seu lugar, o propósito de Deus está cumprido. Quantas vezes o irmão Branham mostrou às nossas amadas irmãs o seu lugar e exteriormente tomaram o seu lugar, mas o braço esticado com todas as revelações, com todas as sugestões, com tudo que está ao redor disso, mesmo se não as vimos vir a algum lugar, mas sempre algo atravessou, passou. E Deus quer absolutamente não mais essa situação. Deus quer. Ele quer dominar e determinar sobre os seus servos como ele quiser. Ele quer que estejam submissos a ele somente e não ouçam a nenhum outro e só sejam subordinados a ele. E o povo de Deus tem um direito total disso, que os seus servos seja retirado de qualquer outra influência e seja colocada absolutamente somente sob a influência de Deus. E se isto é o sentido e propósito que foi, então nós todos, em breve, pularemos como os bezerros. Então diremos: Senhor, tudo valeu a pena. Nós agradecemos a Ti de coração por isso. Tu fizeste o começo da libertação e nós já veremos o fim. Não vos preocupeis. Mesmo se eu, comigo mesmo, fosse ao pior juízo e me colocasse, me condenasse às profundezas, eu sinto como o braço de Deus me tira para fora e diz: não tema. Eu coloquei a minha mão sobre tudo isso e faço o que me agrada. Nosso Senhor deseja que a sua congregação esteja unida debaixo de uma cabeça, e esta cabeça é Jesus Cristo. E nós falaremos sobre isso, tanto quanto essas cartas, eu não sei se já esteve dentro, na qual o irmão Branham só indica sobre a chave nos ombros. Você sabe, o profeta Isaías, e a chave está sobre os seus ombros. Antes, onde ele abrir, ninguém fechará. Onde ele fecha, ninguém poderá abrir. E lá o irmão Branham, ele entra e diz: Cristo é a cabeça. E para que servem os ombros? E ele diz: os ombros são uma parte do corpo. E nós, como congregação, formamos o corpo do Senhor. Todos os membros no corpo do Senhor têm que ser ajuntados para que nós possamos caminhar adiante. Sim, que os ombros do corpo do Senhor possam carregar essa plena autoridade de Deus na fé com corações verdadeiros. Porque Jesus Cristo é a realidade divina. Ele ressuscitou. A sua palavra é absoluta verdade. Debaixo da sua palavra, tudo tem que se inclinar. Cada joelho se dobrará e cada língua reconhecerá que Ele é o Senhor. Então vocês podem dizer: isso se refere a Ele. Amados, já hoje eu quero enfatizar: isso se refere a Ele no total. E nesse total de Deus, o corpo foi incluído, Cristo como cabeça, é sem todos os membros que pertencem, que são incluídos para o corpo, sequer ele não é pleno, não está finalizado. Tem que tudo ser ajuntado. No fim dos dias, tem que estar lá uma congregação que pode cumprir as missões, carregar as missões de Deus nos ombros com plena autoridade de Deus. E nada pode faltar, porque Deus falou: eu vos restaurarei todas as coisas. No começo, a congregação esteve nessa plena autoridade divina. Se nós vemos o Senhor como pleno e verdadeiro, como então assim tem que ser no fim também. Não que alguém diga de si mesmo: então, agora, então, aqui eu tenho uma tarefa. Foi na última quarta-feira, coisa das 10 horas, então veio um pregador americano e disse: irmão Frank, eu sou a plena autoridade como pastor da igreja. E eu pensei comigo mesmo, um homem jovem ainda, eu não sei nem se daria o meu rebanho de vacas para ele, confiaria a ele. E esse homem diz: eu sou a absoluta autoridade na congregação como pastor. Ó, no meu coração, isso, houve uma tempestade. Eu não expressei. Eu pensei somente, precioso irmão, se você de fato fosse um verdadeiro pastor de uma congregação, então você não faria como Pedro disse, como reinar como um ditador, mas sim como o Senhor disse, apacente os meus cordeiros. Quantas vezes enfatizamos, o pastor de uma congregação, ele tem o bastão, ele tem a vara, mas não para as ovelhas, mas para o lobo. Quando vem o lobo, então ele bate neles, mas as ovelhas permanecem protegidas. Apacente as minhas ovelhas, dá-lhes de comer. Amados, nós não precisamos autoridade humana, nós precisamos a plena autoridade divina na completa congregação do Deus vivo. Quantos de vocês contam com isso, que isso acontecerá? E que Deus terá uma congregação nos últimos dias sem mancha, sem ruga, completamente subordinada à sua cabeça, e nenhum colocará-se ao direito. Então todos repartirão o direito das prometidas bênçãos do nosso Deus, que até a última se cumprirão, sequer uma ficará sem cumprimento. De Efésios 1, eu queria ler, o tempo passou, eu somente muito brevemente lerei do capítulo 3, de qual seja Efésios 3, versículo 2. Se é que ouvistes, tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui, se trata-me somente para mim, Paulo, como um tão grande homem de Deus, fala do mistério que, através de gerações humanas, ficou oculto, mas então foi anunciado, manifestado e revelado. Esse mistério é Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, não somente como teoria, mas como viva e vivificadora realidade, como verdade e em toda verdade, realidade que guia em toda verdade. Podemos rapidamente dizer, Cristo mora na minha casa, mas então a atuação tem que poder ser vista e ouvida. Paulo esteve a par do mistério de Cristo. Ele pôde dizer, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E o mesmo também eu quero poder dizer. Nós queremos entrar através dos portões de pérolas. Nós queremos estar lá quando o Senhor Jesus retornar e levar os seus para o lar. E para isso, não basta que nos coloquemos religiosos um pouquinho, não basta que nós visitemos os cultos a Deus, mas que nós creamos a Deus, que nós vivenciemos a Deus, que nós intimamente sejamos transformados e se tenhamos parte da natureza divina que Cristo, através da fé em nossos corações, possa então tomar morada dentro de nós. E se Ele tomou morada dentro de nós, então é o poder vivificador dEle, o seu poder vencedor, o seu poder ressuscitador, o seu poder salvador, o seu poder curador, que então, através de nós, jorra. E isto nós queremos, que tudo o que Deus foi em Cristo, Cristo em nós, em você e em mim, possa ser. Sem esforço, nisto ninguém teve que se esforçar. Eu penso até, se nós deixássemos e digamos: Senhor, eu já tantas vezes tentei e fracassei, agora eu desejo que Tu, em mim e através de mim, possa fazê-lo. Eu me coloco à Sua disposição. Eu creio, como diz a Escritura, agora correntes de águas vivas jorrarão. Agora o poder da palavra e do sangue e do Espírito se revelarão. Na fé, nós queremos dar a possibilidade a Deus que Ele possa fazer. Deixe-me, no fim, ainda fazer a comparação. Deus Ele trouxe o povo de Israel de volta à terra da promessa, mas Deus, Ele sequer construiu uma casa em Jerusalém. Tudo isso construíram as pessoas que voltaram. Ele sequer uma vez fez florescer, uma vez semeou, uma vez Ele tirou o leite das vacas, sequer uma vez esvaziou os favos de mel. Deus, Ele deu a promessa e ao povo ao qual valia a promessa, Ele os trouxe de volta à terra e lhes deu sabedoria divina para que eles pudessem fazer tudo para que as promessas dadas nessa terra chegasse ao cumprimento. O mesmo é com a congregação neotestamentária. Nós fomos trazidos de volta, mas não viram nenhuma vez viram Ele colocar uma vez mão sobre o enfermo, ou viram orar para as pessoas, ou visitar um enfermo. Todo o ministério completo, o cumprimento da missão de Deus, este foi passado à congregação. Nós temos que assumir esta responsabilidade divina e temos simplesmente dizer: Senhor, o que Tu queres que eu faça? E o estranho é, ao povo judaico, ninguém precisa dizer o que eles devem fazer. Eles também não perguntam a ninguém. Eles fazem porque sabem o que tem que ser feito. Se eles veem o deserto, eles compreendem: aqui tem que vir água. Eles sabem precisamente como tudo tem que ser feito. E quando nos foi explicado do Jordão, um povo inteiro é concedido água, e o Jordão começa num grande massivo de montanhas. Quando então tivemos que pensar na rocha batida da qual a água jorrou, e o que nos foi dito? Aonde não há água, também não há vida. Não é isso maravilhoso? Água, sol, O campo está aí e então ele é preparado e já pode ser semeado. Deus, ele colocou tudo à disposição. E a grande comissão foi: ide a todo mundo, pregai o evangelho, curem os enfermos e purifiquem os leprosos. O Senhor jamais disse: vão lá e eu farei tudo. Ele está conosco e faz através de nós. E se nós compreendemos o que Deus já no Antigo Testamento disse, eu creio que está em Levítico 21, versículo 8, lá é falado que ele é que traz o alimento do seu Deus. Eu sou que traz o alimento diante do seu Deus. Eu sou o que santifica. Deus está atuando. Ele prepara a congregação para as últimas tarefas e nós temos que arrumar com tudo, ir para lá e para cá, firmar as fileiras e fechá-las, estarmos uns pelos outros em oração e o que quer que pertencer e dizer: Senhor, tu nos ajuntastes para uma certa tarefa. Esta nós queremos agora juntos cumpri-la. E de repente, cada um saberá onde ele tem que colocar mãos à obra. Que Deus possa nos abençoar com um poderoso derramamento do seu Espírito pela graça. Que a água vem, a água tem que vir, o Espírito tem que ser derramado. Pode-se ter a melhor semente e colocar, se for colocado na areia, e quando já veio a umidade, já some e já foi em vão que foi semeado. Mas Deus cuida de tudo. Ele, em Cristo, Cristo na congregação, Cristo a cabeça, nós, os membros, os órgãos que cumprem as tarefas do Deus vivo, com a palavra de João 15: Eu sou a videira, vós sois os ramos, as vides. Quem carrega a fruta está nas vides. E o ramo pega a vida que está na raiz e leva até as uvas. Elas carregam o fruto. Que o Senhor possa nos circuncidar para que nós possamos trazer mais fruto. Nossos corações possam ser circuncidados para que nos tornemos seres humanos novos através da graça e o poder do nosso Deus. E então sejamos incendiados com esse equipamento divino para podermos cumprir a tarefa. Eu estou convicto que Deus nos ajudará em tudo. Nós estamos na terra das promessas divinas e o Senhor, ele cuidará para que tudo aconteça bem de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade, no seu tempo, no seu nome. Disto eu estou 100% convicto. O Senhor, ele não falou em oculto, está tudo acessível a todos que querem ouvir, e ele reúne os seus, e eles estão aos seus pés e ouvem as palavras da sua boca, que o mistério de Deus em Cristo, que se tornou, o mistério de Deus se tornou revelado em Cristo, o mistério de Cristo através da igreja se torne revelado. Nosso Senhor pôde dizer naquela época: não eu faço essas obras, mas sim o Pai que está em mim, ele faz as suas obras. Então, nós também poderemos dizer: não nós fazemos essas obras, mas o ressurreto Senhor, que vive em nós, Ele faz as suas obras. Não seria isso algo belo se nós pudéssemos ver como o Senhor faz as suas obras e nós veremos. Nós seremos testemunhas oculares daquilo que Deus nos prometeu. Isto é, como o povo terreno de Deus vê com o olho, assim também nós, com os próprios olhos, veremos que a palavra de Deus, até no mais fino e pequeno, se cumprirá pela graça em todos nós. Graças seja Deus pelo último falar, pela mensagem do tempo do fim, por um profeta que Ele enviou para nos trazer de volta ao caminho certo, para revelar o que estava oculto e nos levar para dentro dos mistérios de Deus. Após dar introdução a todos os mistérios de Deus, agora no fim então, como no princípio, Cristo, como o mistério principal em nós, deve se tornar revelado. O que adiantaria a todos nós se nós soubéssemos todos os mistérios de Deus e Cristo como o mistério de Deus através de nós não pudesse se tornar revelado? Agora, após revelação e após introdução em todos os mistérios de Deus, Cristo como o mistério de Deus na congregação quer resumir tudo e mais uma vez fazer surgir e revelar. Você e eu devemos e teremos parte nisso. Louvado e seja o nome do Senhor. Amém. Vamos levantar para orar. Talvez cantamos ainda, assim como sou, assim tem que ser. Abrir os corações, em oração silenciosa, diante de Deus estarmos, se o Senhor falou com alguém, então sintam-se livres, tomem vossas decisões na presença de Deus, para Ele. Ele vos ama, sim, Ele vos amou para fora e morreu no Gólgota para expiar a culpa, para perdoar o pecado, para fechar as contas com o passado e conceder uma nova vida pela graça. Isto é realidade. Embora nós carreguemos essa nova vida divina num corpo velho e nós gememos nisso com toda a criação, esperamos pela revelação dos filhos de Deus, quando se tornar revelada, então nós seremos iguais ao nosso Senhor Redentor. Todos os redimidos serão transformados à imagem do Redentor. Nós seremos como Ele é e o veremos. Aleluia! Amado coração, se você ainda não tem convicção de ser um filho de Deus, de ter recebido perdão, ter sido nascido de novo, então hoje aceite como um presente que o Senhor te dá. Não o rejeite. Ele chama você. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados e todos os corações abertos, eu desejo perguntar se alguém deseja levantar a mão e assim testificar que ele deseja consagrar sua vida a Deus, faça agora. Obrigado, 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 obrigado lá também. Deus, o Senhor, Ele viu todas as mãos. Ele sabe como nós pensamos. Ainda é tempo da graça. Ele chama. Ele chama você hoje. Jesus chama hoje. Jesus chama hoje. Enquanto Ele chama e convida você, Jesus, Ele chama você hoje. Venha hoje e consagra a tua vida a Ele. Ele perdoa toda a tua culpa, te coroa com graça e com misericórdia. Quantos têm um pedido de oração para si ou para outros, independentemente de que natureza, levante suas mãos, Deus vos abençoe. Muitas mãos foram levantadas. Vocês podem crer que o Senhor, através disso, é honrado, no qual Ele ouve os nossos pedidos conjuntos e os responde e concede aquilo pelo qual nós clamamos a Ele. Vamos agora juntos orar. Pai Celestial, Tu és um Deus vivo. Nós não precisamos gritar. Tu não és surdo e os Teus olhos estão abertos sobre o Teu povo, que através do Teu sangue foi comprado e debaixo do eco da Tua palavra está. Recebe o Teu Espírito e recebeu o Teu nome revelado, Senhor. Revela-te agora, através de nós, e em nós, e em todos aqueles que agora, em oração, nós lembramos. Nós cremos que Tu o fazes, fiel Deus, antes de expressarmos nossos pedidos. Tu já os conhece precisamente, mas nós os trazemos a Ti porque está escrito: pedi, assim vos será dado; batei, assim vos será aberto. Fiel Senhor, nós batemos agora e nós pedimos agora juntos, por nós, cada um, pessoalmente, e por todos que Tu colocaste em nossos corações. Ó Deus, confirme a Tua palavra e glorifique o Teu nome agora, quando Tu deixa subir as nossas orações conjuntas ao Teu trono, as ouve, e através de uma resposta, Tu as confirma que os ouviu. Nós te agradecemos pela salvação dos perdidos, pela cura dos enfermos, pela libertação daqueles que estão amarrados. Fiel Senhor, que a palavra da cruz seja um poder de Deus que em todos e através de todos que ouviram e que ouvirão ainda. Eu te agradeço por isso. Aleluia. Dá-nos uma confiança como uma criança e também orações que como uma criança são feitas, que fala com o Pai, que subam a Ti e Tu nos ouvirás. Conceda-nos também graça para reconhecermos o que queres fazer e para que tu cada um de nós queres utilizar, Senhor, que lição para nós, como o teu Israel espiritual, daquilo que nós no Israel natural vemos, uma terra que há alguns anos atrás estava totalmente vazia, agora está verde e está florescendo. Senhor, uma igreja que foi roubada, uma congregação que estava sem força, sem poder, em cativeiro babilônico, tu guiaste de volta e para te mostrares poderosamente. Ó Deus, nós estamos aqui. Aqui estamos nós e te agradecemos que em breve veremos que todas as ruínas foram edificadas, tudo que foi arrancado está de novo em pé, porque os destruidores estão partindo e os pedreiros voltam, como o profeta expressou. Fiel Deus, o que nós devemos dizer a ti? Nosso coração está movido. Quem somos nós que tu nos veja em graça? Que agora, Senhor, cada um possa ser consolado, fortificado e ser levantado pela falar da tua palavra. Receba gratidão por tua presença e por tua santa e preciosa palavra. No nome de Jesus. Amém.